A música faz parte da vida de todos nós. E o projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. É por isso que a nossa paixão é ensinar música. Temos aulas de canto, violino, piano, saxofone, violão, teclado e muito mais. Desenvolva o seu talento. Venha aprender com a gente. Telefone 21-3752-0270. Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. Estamos na rua Juiz Aderbal de Oliveira, número 52, no centro de São João de Meriti. Agende uma aula experimental e seja um músico de excelência. Venha conhecer o Pet Reef, o Ponte do Aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro, em São Mateus. WhatsApp 972754122. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Oferecemos as especialidades médicas: cardiologia, ortopedia, nutrição, psiquiatria, neurologia e dermatologia. Exames laboratoriais e cardiológicos. Bermal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro, São João de Meriti. WhatsApp 99767-8056. 2756-0176. 2651-7748. Bermal Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Bermal Cardiologia.
Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal.
O papo é o bicho, voltado ao amiguinho. Seja grande ou pequenininho, papo com o cuidador. Vitrine de adoção, calendário, pet, bem-estar animal.
Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal. Au, au, miau, miau. Está no ar, Pet Papo Animal.
Com a protetora e gestora da causa animal, Luciene Maria.
Pet Papo Animal.
Olá, meus amigos do Pet Papo, o Papo Animal. Sejam bem-vindos a mais um podcast cheio de novidades, mas sem perder o amor que nós temos pelos animais e a vontade de repassar conhecimento e dicas para facilitar o nosso dia a dia como protetor e tutor de animais. E lembrando, hoje, dia 10 de agosto, comemora-se o Dia do Protetor de Animais. Então, a todos vocês que fazem parte da família Pet Papo, a todos vocês que se dedicam dia a dia com situações de abandono e resgatam, mesmo sem ter condições, mas a coragem de vocês aconchegar esse animal, oferecendo um lar temporário, que sempre se torna um lar definitivo, ou um lar temporário até que eles consigam um novo lar, vocês estão de parabéns. Muito bom dia, Caio. Muito bom dia, Marta. Doutora dia, Marta, que já está aqui presente conosco. E é uma honra recebê-la, nossa vice-presidente da Associação Guerreiros Pet, nutricionista, cheia de conhecimento. E a pedidos ela está aqui, tá, Ana Carolina? A pedidos, mamãe está aqui para passar aí todo o conhecimento, não é verdade, Caio?
É verdade.
A empresa é familiar, mas o negócio é diferente,
e,
né,
ó,
Caio?
Vale lembrar que quando a Marta vem aqui, a audiência bomba, hein?
Ah, bomba, mega estrela. Estamos transmitindo diretamente da sede da Associação Guerreiros Pet, isso. O estúdio do Pet Papo fica na sede da Associação Guerreiros Pet. E fica aqui registrada a minha gratidão por todo o apoio de vocês, aí de casa, que nos acompanha todas as quintas-feiras. Nossa convidada está aqui, doutora Marta, conforme eu já falei, vice-presidente dos Guerreiros Pet, nutricionista, pós-graduada em fitoterapia. Você sabe o que é fitoterapia, Caio?
Não sei, Lu.
Fitoterapia.
Fitoterapia. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente. E tem a nutrição, por mais que a gente... na verdade, a gente até combinou, né, Lu, de ter uma vez por mês,
por
né?
Mês, isso aí.
Uma vez por mês, então assim, é muito bom estar aqui com vocês. Fitoterapia são medicamentos, né, entre aspas, são manipulados, feitos de plantas naturais.
Olha só que
são
bacana.
São coisas naturais, são plantas.
E nós vamos conversar, né, doutora Marta, sobre os cuidados com a nossa alimentação, que é importantíssimo para a nossa saúde. E teremos sorteio, né, Caio? Nós vamos ter um sorteio no final do nosso podcast. Nós vamos presentear o ouvinte com uma consulta com a nossa convidada, a nutricionista doutora Marta Alcântara, em seu novo consultório. É só fazer contato com ela, que ela vai divulgar. E teremos também um sorteio de uma aula experimental gratuita no Projeto Excelência Música e Arte da Baixada Fluminense, coordenado, criado e coordenado pela nossa coordenadora aqui, Márcia Abrair. Participe do nosso podcast enviando seus comentários, suas perguntas, e você já estará concorrendo. A pergunta que não quer calar, né, Caio? O nosso quiz para participar desse sorteio vão ser dois sorteios. Uma consulta com a nutricionista e uma aula experimental no Projeto Excelência. Qual é a pergunta, Caio?
Vamos lá. Qual é o podcast que aborda semanalmente assuntos relevantes aos animais e aos protetores?
Qual é o podcast, gente? Que já está no seu episódio número 80. Servindo de referência para todos os outros podcasts que estão sendo criados, né, Caio?
É verdade. A gente está seguindo e o pessoal está acompanhando aí, está tentando fazer. Bom, espero que façam, mas é difícil manter o ritmo.
Isso aí, manter a qualidade, o nível dos convidados, não é isso? Caio, e tem um zap, fale com a Lu.
Para quem quiser mandar sua pergunta, pode deixar o comentário aqui na live que a gente está acompanhando, mas pode também mandar mensagem lá no WhatsApp da Lu, e tem um diferencial. Esse WhatsApp, ela responde.
Caio,
o número
quando eu ligo o telefone, só um minutinho, quando eu ligo o telefone no zap da Lu de agora de manhã, as pessoas já vê o programa que foi anunciado de véspera, divulgado, e já temos três perguntas no zap da Lu.
Já manda pergunta.
Olha que bacana, gente.
O número é 996720013.
Isso aí. Então vamos lá, gente. Doutora Marta, seja bem-vinda mais uma vez. Qual é a importância do nutricionista na promoção da saúde?
Eu costumo falar o seguinte: o que é a palavra nutrição? Né? Nutrir, né? Nutrir, a gente nutre a alma, nutre o espírito, nutre o corpo, mais ação. Então a importância da nutrição, costumo até dizer que até unha encravada você precisa de um nutricionista. Então, a promoção da saúde, ela tem importantíssima com a ligação da alimentação, porque nós temos ansiedade, nós deixamos ou comemos, nos alimentamos assim correndo, não prestamos atenção no que nós estamos comendo. Então, a nutrição é de grande importância para a saúde, para a promoção da saúde.
E além do emagrecimento, qual a contribuição do nutricionista para a saúde? Que todo mundo pensa assim: eu vou para o nutricionista que eu preciso emagrecer. Não é só isso,
não,
né, doutora Marta?
Não, tem muitas patologias aí. Principalmente hoje a gente está com um grande índice de diabéticos, né? A gente está com muito problema. A hipertensão, diabetes. Como eu falei, até hoje, se você tem uma unha encravada, você acaba indo ao nutricionista. Sinal que você está com uma imunidade baixa, né? Se você tem uma inflamação, uma infecção. Então, tudo leva ao nutricionista, não só emagrecimento. E algumas pessoas para ganho de peso também. Eu também recebo muitas pessoas para ganhar peso. Hipertrofiar.
E a alimentação tem alguma relação com o surgimento de doenças? Por exemplo, pressão alta, diabetes, gordura no fígado, gastrite, ácido úrico elevado?
Sim, sim, tem. E até indiretamente. Exemplo, a hipertensão está muito ligada a sódio, que é o sal, né? Então, exemplo, às vezes a gente comenta com um paciente assim: não, mas eu não como muito sal. Mas às vezes tem aquele sal indireto no alimento, né? Vocês sabiam que
os embutidos,
sabia que uma Coca-Cola, ela é muito rica em sódio, né?
A água mineral, né? Também.
Né? Então a gente não presta atenção nisso. Então tem muito assim: eu como milho enlatado. Mas antes daquele milho ser processado, ele é in natura, aí passa para aquela, preparo para ficar na lata, e ali tá cheio de quê? De sódio. Então, tem o sal e o açúcar indiretamente.
Que o sódio é conservante, não é, Marta?
Isso,
então,
é
acho que esses produtos que são cheios de conservante, a gente tem que estar atento com isso.
Tem que estar atento. E isso gera alguma patologia. De repente, você não tem nada, você tem gatilhos. Né? Você tem gatilhos para ter, eu sou pré-diabético. Mas assim, quais são os gatilhos? Às vezes vem alimentação junto com mais alguma coisa.
Isso aí. Então, a alimentação é super importante, gente. Eu sou prova disso. É você refazer seu interior, né? Nós vamos chegar a isso daí, né?
Refazer o
Porque,
interior.
Na verdade, quando você está na ansiedade, no processo de ansiedade, você engole as emoções.
Verdade.
Não é isso, doutora Marta? Eu ouvi de você numa consulta isso.
Verdade. E, às vezes, a gente não percebe. O que eu tenho percebido bastante... Eu percebo que na nutrição a gente vai tendo ciclos. Eu venho percebendo bastante as crises de ansiedade. As pessoas estão descontando em cima da alimentação. Principalmente, eu tenho visto do açúcar, gente. Mas isso tem uma explicação científica, tá? Mas lá na frente a gente vai falar.
O que você tem a dizer, assim, para mudar o pensamento das pessoas que não se interessam pelo cuidado com a alimentação?
Eu vou contar um caso...
Vai vivendo assim no sistema, no ritmo do dia a dia.
Então, aconteceu um caso, foi segunda-feira agora, como não tem nomes, então eu estava na academia, aí eu estava em pé no balcão, aí o responsável da academia foi dar um panfletinho pro rapaz. E no panfletinho, lá no finalzinho, tem o meu nome, oferecendo a nutrição. O rapaz estava com um saco de pão na mão, ele rejeitou, ele falou, não. E eu estava do lado dele. Não, eu quero malhar, não quero nutrição, não. Deus me livre, eu ir no nutricionista. Aquilo me deu, ao mesmo tempo, uma dor no coração, mas eu fui lá falar com ele. Me apresentei e expliquei para ele que nutrição não é só proibir de comer o salgado, de comer... Não é isso, que também nós vamos conversar sobre isso. Mas não é proibição. Então, a nutrição, as pessoas têm que quebrar esse preconceito, que não são coisas caras... que não é só proibição, que eu estou proibido de fazer isso. E isso, com o tempo, eu digo, no final, vão precisar.
É o descascar mais e desembalar menos, não é isso?
Exatamente, exatamente.
Guarda esse pensamento, gente. Descascar mais e desembalar menos, né? E pensando na qualidade de vida, além da alimentação adequada, o que mais nós devemos buscar, doutora Marta?
Bom, o que todo mundo fala, né? Atividade física. Uma coisa também que eu tenho visto, tenho feito até muitas parcerias, são as terapias. Ajuda muito o trabalho da nutrição, porque você tem a qualidade de vida. Vou levar um exemplo, que a gente teve aí o concerto. Olha só, querendo ou não, foi uma terapia, né, Márcia?
Se permitia sair
da rotina. Mas para você permitir sair da rua... Mas, Marta, o que a alimentação tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Você que está um bem-estar. E isso vai levando a você ter outras coisas. Ah, gente, eu não faço uma atividade física, eu não entro numa academia. Mas vamos lá, vamos ter uma musculação, uma caminhada. Você começa a ir em eventos e ver pessoas. Isso vai trazendo, vai ajudando.
E a pessoa fala assim, não vou no concerto não, porque eu não estou bem,
isso.
Vou me recolher.
Nada disso, pelo contrário. Pelo contrário.
Ouvi isso me deixou muito triste.
Pelo contrário, a gente tem que estar.
Deixa eu mandar um bom dia aqui para a Barra do Piraí, que está nos ouvindo aqui. Olha que bacana. Friozinho em Barra do Piraí, essa hora. Barra do Piraí, o Pet Papo já está lá.
E é um friozinho gostoso.
Próxima ali,
né?
Às margens do Rio Paraíba, do Sul, com a dona Vera Santos. Doutora Marta, já tem uma pergunta, fale com a Lu. Caio. Vamos lá, Ana Cristina do Araruama. Vou ler aqui. Quantas pessoas... na verdade, ela faz uma declaração. Tem tantas pessoas que não são nutricionistas orientando sobre alimentação, perda de peso, como se fosse igual a todos. Esse tipo de orientação não deveria ser individualizada? Ela citou um exemplo. Como se 2 litros de água fosse a quantidade ideal para o consumo diário para todas as pessoas.
Então, isso aí é um problema sério que a gente tem aí com CRN. Eles tentam dar em cima, mas é difícil, porque todo mundo, como é que é? existe um ditado certo aí, como é que é? De todo médico tem um pouco, todo médico e louco, todo mundo tem um pouco, né?
É, e tem também o Dr. Google, né? Que é um grande concorrente, não
é
verdade?
É isso aí.
Dr.
Isso aí.
Google, você pesquisa lá e fala, pra quem nutricionista, não
é
verdade?
É isso aí. Aí eu faço uma pergunta. Uma pessoa tem 50 quilos, a outra tem 100. Os 2 litros de água é suficiente? São pessoas diferentes. Uma
Exatamente.
Com 50 quilos, outra com 100 quilos. Mas por que que se fala assim, tem que beber 2 litros de água por dia? Por que que se fala assim? Porque é um meio, é um padrão. É um eixo, né? Nem pra cima e nem pra baixo. Mas não quer dizer que isso tá certo.
Então, e já temos uma pergunta aqui na nossa live, da dona Ivone Cardoso. Parabéns, protetor, hoje é seu dia, né? Eu preciso perder peso. Dona Ivone precisa perder peso. O que que ela faz? Vai sair voando, vai virar uma pipa.
Dona Ivone, depois a gente vai ter que ir pro atrás da senhora. Não dá tempo, não dá certo.
Dona Ivone, a senhora já é peso total, dona Ivone. Agora, falar de uma qualidade de vida melhor, de uma alimentação.
Sim,
não é verdade?
Principalmente.
Não é encher o carrinho do supermercado, não. A feira resolve, não é verdade?
Muita coisa.
Uma feira livre resolve, doutora Marta?
Muita, muita. E de tudo, ao talo até a semente, tá?
Isso aí. Vamos aqui. Doutora Marta, ir ao nutricionista significa comer pouco e cortar aquilo que gostamos de comer?
Não, não, de forma nenhuma. Eu ontem estava falando com um paciente assim, quando você vai, o paciente me relatou que toma remédio para dormir, esses clonazepam, né? Já toma há 10 anos. Eu falei assim, o médico vai cortar o seu clonazepam de um dia para o outro? Não, ele faz o desmame. Assim a gente faz com determinadas alimentações. Quando eu vejo o paciente, nossa, eu como açúcar de manhã, de tarde, João, eu vou tirar, você não vai comer. Não, eu tenho que a gente ir dosando. Então essa é a função do nutricionista, não é só pesar a altura, não. Ele te caminhar para uma alimentação saudável. E essa alimentação saudável caber no bolso do paciente. Também eu vejo assim, muita gente fazendo plano alimentar, colocando coisas que o paciente tem que entender o paciente. Por isso, meu povo aí, meus pacientes estão escutando aí, ó. Uma hora, por isso que eu levo uma hora de consulta, para me entender a vida de vocês.
Bacana. E tem uma pergunta aqui da Marilene, também estudante de nutricionista, moradora de Engenheiro Belfort, pedindo para você falar sobre o aproveitamento integral dos alimentos.
Dos alimentos. Então, como eu falei, a gente aproveita o alimento desde a casca e até... Não são de todos os alimentos, né, gente? Às vezes a gente não consegue aproveitar a casca do inhame, não são todos. A gente tem que saber. Para isso, tá aí a nutrição. Os integrais, muitos alimentos, eles são ricos, a fibra é rica na casca, e a gente joga a casca fora. Né? Por exemplo, para os meus cachorrinhos, eu quando uso beterraba e cenoura, eu cozinho a casca de cenoura e beterraba, eu aproveito. O abacaxi, você faz um ótimo...
Aí você mistura na ração.
Misturo na ração.
Olha que bacana.
Infelizmente, não. A gente sabe que na nutrição humana, a gente não pode falar de nutrição veterinária, mas é uma conversa que a gente está tendo, que a gente faz. Né? A casca da cenoura, a abobrinha, se a gente faz...
Folha da couve-flor.
A folha, o talo.
Que na verdade é couve, né?
Exatamente, é couve. Entendeu?
Você como compra couve-flor, você está comprando a couve, João.
Exatamente.
Aí você pode botar no arroz,
exatamente.
Feijão.
Exatamente. Eu costumo falar para os pacientes, o pessoal fala assim, eu como arroz com brócolis, mas o que que ele pega? Ele pega aquela flor do brócolis e corta. Não. Você pega o talo com a folha, lava, bate com água no liquidificador, aí teu arroz fica verdinho. Não é aquela florzinha que é o...
Só para decorar.
Só para decorar. Então tem muita
Olha
coisa.
Que bacana, gente.
Semente de abóbora. É só que assim, vai ao forno. Mas é maravilhoso fazer semente de abóbora.
E temos mais perguntas aqui do Fale com a Lu. Não é isso, Caio?
Isso mesmo. A Sônia Maria, de Engenheiro Belfort, está perguntando se ir ao nutricionista custa caro.
É um investimento. Isso que a Márcia respondeu. É perfeito. É um investimento, né? E assim, existe uma coisa que eu brinquei esse final de semana e falei, existe uma diferença de preço...
E
existe
valor.
Uma diferença de valor. Aí a gente precisa ver o que a gente se encaixa.
Em tudo na vida, né?
Entendeu? Tem consulta, você vai achar uma consulta hoje de nutrição de R$ 80 até R$ 300.
Até 400.
Muito mais.
Aí vamos lá, existem as especialidades. Por exemplo, aqui em São João de Meriti, a gente não acha um nutricionista néfro. Não acha.
Explica o que é um nutricionista néfro.
Que cuida da parte renal, para pacientes renais crônicos, né, que faz hemodiálise e precisa de uma contagem de proteína. Então precisa de um nutricionista específico para isso. Aí uma consulta hoje, né, tá na faixa de 500 a 700 reais. Como é que a gente faz com isso? Então, assim, aí depende muito.
Agora, doutora Marta, existe muito exibicionismo nas redes sociais. É, não vou citar nome, mas a gente vê muitas nutricionistas, inclusive aqui de São João de Meriti, que tem uma necessidade de exibir o seu corpo malhando em academias, usando isso como um carro-chefe para atrair pacientes.
Sim.
É altamente estranho isso. Inclusive, acho que o Conselho Regional de Nutrição...
Eles vendem a imagem, né? Eles fazem
não é a favor disso,
imagem,
né? É o comparativo da... Eu vou cuidar da sua paciente Maria de Fátima, né? Você está citando um nome fictício aqui. Então, você fotografa a Maria de Fátima... O antes e o depois, você não pode ficar exibindo isso em redes sociais.
Não, não pode, tem que ter até...
Você pode até ter a fotografia dos seus arquivos, do seu acompanhamento.
Na verdade, eu tenho até, assim, alguns pacientes que me cobram isso. Eu digo, não, você posta nas suas redes sociais e você me marca. Se vocês quiserem, né? Eu tenho... Ah, por que você não tem pra... Não, porque até então nós não podemos fazer isso. Isso é contra a ética.
E muitos vão também pra procura... Para pensando no corpo físico e não na sua saúde, não é verdade? Eu acho que a melhora vem de dentro para fora, não
é
isso?
Eu vou contar um caso rapidinho que aconteceu comigo. Eu, na academia eu atendo também, e foi um rapaz me procurar. E ele achou que nutricionista fazia prescrição de anabolizante. Aí eu fui e conversei com ele que eu não fazia esse trabalho, tal, mas que eu também não era contra que ele procurasse. Mas eu orientei ele, falei, ó, antes de você fazer qualquer coisa, você vai fazer um exame médico todinho. E eu faço esse pedido pra você, fiz o pedido. Ele procurou um médico e foi com o pedido do exame. Quando ele chegou no médico, o médico constatou que ele estava com um tumor na hipófise. Se ele toma qualquer coisa, ele estava lascado. Era um tumor benigno, ele se tratou, ficou 3 meses fazendo tratamento, porque já estava afetando a parte da tireoide. Hoje ele está lindo, belo e maravilhoso e fazendo lá o que ele quer fazer. A necessidade de você fazer um acompanhamento antes.
Olha que depoimento bacana da Tatiana Baiense. Eu só
paciente.
Os pacientes da doutora Marta daqui. Eu cozinhava as cascas dos legumes e dava para minha cadela também. Ela adorava. Infelizmente, ela se foi por conta da idade. Marta Alcântara, nutricionista, uma excelente profissional e estará sempre em meu coração. Beijo!
Tatiana, ela fez estágio comigo. Excelente profissional, desde o primeiro dia que você teve comigo, Tatiana, eu faço esse depoimento aqui, eu bati o olho em você, o que eu falei pra você? Você é uma nutricionista pronta, primeiro dia de estágio, e você está atuando, parabéns, conta
bacana.
Sempre comigo.
Temos aqui também um depoimento do Kiko Santoro.
Ah, o Kiko!
Beijão pro Kiko. Bom dia, conectado com esse maravilhoso programa. Abraços para minha amiga doutora Marta e outro para você, Luciene. Obrigado, Kiko. Kiko, tá... Kiko, quem é o Kiko? Conta aí quem é o Kiko também.
Ai, gente, o Kiko eu conheci ele numa ação social. Gente. Maravilhoso. E a gente tem uma amizade que a gente não se vê.
Ele é médico, estudante de veterinário, ou contrário? Não, ele é médico.
Ele é médico de humano, né? Na área de patologia. E estava fazendo medicina veterinária. Ele estava para desistir, não sei nem se desistiu. Depois
ele...
Isso aí, gente. Doutora Marta, estilo de vida... ou a mudança do estilo de vida é importante quando queremos atingir alguns objetivos em nossa saúde física e mental? Quando fala de estilo de vida... explica o que é estilo de vida. Apesar de você quer mudar de padrão, vai sair aqui de São João de Meriti, vamos morar na Barra da Tijuca.
É
também mudança, não é verdade?
Não, é mudança.
Mas a que se refere a mudança de estilo, mudança de hábito, né?
Comportamento de vida. Vou te dar um exemplo assim. Por exemplo, eu acordo todos os dias, meio-dia. Nada contra de quem acorda tarde. Porém...
Que eu toco um pagode até 2 horas da manhã e não deixo ninguém dormir.
Porém, deixa eu explicar uma
coisa.
Fica
a indignação.
Porém, a gente precisa pensar o seguinte. Quando eu acordo meio-dia, eu estou empurrando minhas refeições. Olha como é que tudo no final da alimentação. Se eu acordo meio-dia, eu não tenho um café da manhã. E quando eu vou... Ah, eu acordo enjoado, demoro a comer. Vou comer 2 horas da tarde, aí eu venho comendo. Ontem eu tive um relato de um paciente que ele falou pra mim que comeu 2 caixas de bis antes de vir pra minha consulta.
Vai que você cortasse o bis.
A pessoa que tava pedindo bis, alguém tá pedindo bis pra ele, né? Ele que lembrou do bis. Entendeu? Então não é assim... Não é o problema, é
vou
o estilo de vida.
Vou queimar o meu estoque, que vai cortar tudo agora.
Vou estilo de vida. Pessoas também, vamos supor, trabalham o dia todo, uma outra situação. Quando dá 7 horas da tarde, ele quer comer até o reboco da parede. Aí, à noite, isso é um estilo de vida. Ele, à noite, começa a comer muito à noite.
Não toma um chazinho depois do almoço, não
entendeu?
Come uma fruta.
Isso é um estilo de
3
vida.
Horas depois, não procura ali uma outra fruta, um chazinho.
É, isso aí.
Primeira vez que eu consultei com a doutora Marta, o que, que eu falei? Não me corte a pipoca. Mas esse tema é polêmico, o mesmo do Chaves vai falar.
Da pipoca, né? Ele vai,
que foi sucesso na última vez que a doutora Marta teve aqui a pipoca.
E existe essa pipoca ainda, gente. A pipoca existe.
É impressionante. Se eu tiver com dificuldade de dormir, eu como uma pipoquinha de panela com uma pontinha de azeite que eu faço, uma pontinha de óleo, de manteiga.
Pronto,
mas sem bacon, sem nada.
É.
Aquilo me acalma. Eu não sei se é o ar, se é o mastigar, mas não sei o que que é. Uhum. Aquilo afeta o meu emocional e eu consigo dormir.
A pipoca
dormir.
É muito boa para muitas
coisas
mesmo. Sim. A pipoca faz mais efeito em mim do que Rivotril. Graças a Deus, eu nunca precisei tomar Rivotril. Eu como pipoca.
Esse movimento da mastigação que a gente tem mexe com os hormônios, né? O movimento da.
É igual a gelatina, né? Gelatina também.
Angelatina. Uhum. Doutora Marta, o que recomendar para as protetoras para melhorar a sua qualidade de vida no seu dia a dia? Então, essa é direto para vocês, protetoras, que hoje é o comemorado o Dia do Protetor de Animais.
Quando a gente fala das protetoras, né? Eu falo com muito sentimento, até porque eu entendo a correria para limpar os canis, para ver os bichinhos. Mas assim, eu volto a falar, se vocês não estiverem bem, vocês não conseguem cuidar de ninguém. Então...
Ih, rimou!
Então eu digo para vocês, gente, é um café da manhã, mas antes de eu limpar o canil, eu vou ver o que, que eu tenho, o que, que eu posso fazer. Ou eu tomo um café com leite, ou eu faço um suco, aquele suco de aproveitamento das cascas de fruta.
Sem ficar lendo mensagem de que tem uma caixinha de cachorro para resgatar.
Isso.
Primeiro toma seu café.
Seu café.
Depois vai pro resgate.
Não ficar muito tempo sem comer. Tipo, tomei um café 7 horas da manhã, depois eu fui comer 3, 4 horas da tarde. Eu escutava muito isso na castração, né? Que o pessoal saía pra castrar e ficava.
Aqui dentro do nosso grupo eu vejo muito isso, entendeu, Marta?
Uhum.
Tá servindo aqui de orientação pra muita gente.
Sim, não ficar muito tempo sem comer porque o estômago começa a reagir. E outra coisa, as coisas não acontecem do dia pra noite não, tá? A gente tem o resultado daqui a 5, 6, 7 anos. É só que a gente esquece lá atrás o que a gente fez. Então a gente precisa, né? Então as protetoras que têm esse vucu-vucu, esse corre-corre, ter uma atenção com a alimentação. E essa atenção com a alimentação não é para tão cheio. Não, é igual beber água. As pessoas têm o hábito de beber água, que é beber 1 litro de água. Não quero que você beba 1 litro de água de uma vez. Quero que você beba copos. É igual a esponja, né? Você pega uma esponja, se você pegar uma esponja e jogar água devagarzinho, ela vai inchando. Mas se você pegar aquela jarra e jogar inteira, ela... O nosso organismo.
Então, exemplo da esponja. Estamos aqui a Chile Ribeiro, parabéns a todos os protetores, são verdadeiros guerreiros, parabenizando as informações. Abraço, Chile. A Cláudia Silva Gomes está falando: caramba, interessante essa orientação, minha alimentação é de regular.
Uhum.
Então tá aí.
Isso aí. E assim, a gente faz sem perceber, gente. E outra coisa, eu tenho pacientes que vêm na segunda, terceira consulta. Já perdi paciente, não sei, não é porque eu sou ruim, ou é porque a consulta é ruim, isso acontece comigo até com outros nutricionistas também. Porque assim, eu vou tomar uma bronca, eu não tenho direito de dar bronca em vocês, de forma nenhuma. A gente está aqui para orientar. Às vezes a gente puxa um pouquinho, opa, vem pro planeta Terra, porque você também não pode ser mamãe. Mas bronca, a gente sabe, a gente vai tentando ajudar, dando soluções para as pessoas.
E por falar em alimentação, por ser hoje também o dia da protetora, enquanto a doutora Marta que toma uma aguinha, nós recebemos a visita de um gerente, né, de uma grande fábrica de ração, que vai fazer aqui uma palestra, nós vamos agendar uma palestra para os protetores sobre a dosagem dessa ração que você dá para o seu animal.
Isso é muito
então, importante. A partir de segunda-feira, vocês, protetores, vão receber um questionário para responder pelo celular rapidinho, assim, quantos animais vocês têm, qual é a marca da ração que vocês alimentam e a quantidade que vocês alimentam. Não vale mentir, porque em cima disso vai vir um grande benefício para vocês. Né, Caio?
E você? É verdade, a gente vai disponibilizar aí o link para responder esse questionário.
Então, de repente, vocês estão consumindo hoje 500 quilos de ração, de uma determinada ração, e você pode vir a consumir 250 quilos e alimentando o seu animal com uma melhor qualidade.
E isso
e
é
mais
muito
econômico. Não é verdade?
E é muito importante isso. Vocês vão descobrir, gente, volto a falar, isso aí é uma situação que não é olhar com crítica. É olhar para a gente melhorar. E isso a gente, às vezes, peca com o nosso animal. Dando um pouquinho, a gente acha que, bota mais um pouquinho.
Ele explicou. Por exemplo, igual, deu um exemplo que ficou clássico. Se eu colocar um pote de biscoito aqui para você agora, Luciane, nós vamos comer. Nós estamos começando, nós vamos comer. Estou satisfeito. Mas se esse pote continuar na mesa cheio de biscoito, ao conversar, a gente vai, quando vier, vai comer esse outro pote. Não é verdade?
É verdade.
E não está matando mais fome.
Isso aí nós vamos já dar uma...
E assim acontece, isso acontece com a gente, que nós somos seres racionais, e imagina com os animais. Os animais também sofrem de ansiedade, né? Tem os distúrbios deles.
Exatamente.
Não tem, Marta?
Aí a gente tem que entender, isso aí vai ser um tema para a próxima entrevista. O comer intuitivo. E se você come, você percebe quando você come com fome... ou porque você come porque você está com vontade de comer. Existe uma diferença. Aí, como que eu identifico isso? Ai, vai ser para a próxima.
São os gatilhos...
Emocionais. São os gatilhos emocionais.
Então, esse exemplo daí foi claro. Você botar um pote de amendoim aqui, a gente vai ficar comendo sem necessidade de comer.
Isso aí.
Mas que você está ansioso, está gastando energia, está raciocinando. É a mesma coisa com o cachorro. Ele vai correr, cansou um pouquinho, vai lá, come mais um pouquinho. E essa ração fica exposta, né, Caio? Qual é o lado negativo dessa ração? Um pote de ração ficar cheio o dia inteiro com os animais?
Você vai deixar o pote ali, vai vir pombo. Pombo vai comer, pode dar uma doença pro seu animal.
Rato,
vai
barata.
Vai vir rato,
lagartixa.
Vai vir barata. Qualquer animal, inseto, vai sentir o cheiro, vai procurar comida também. Então você tá colocando seu animal em risco.
E além da ração perder a textura.
Perde a textura, pode cair...
O aroma, né? Que estimula o animal a comer quando você dá aquela ração fresquinha,
dependendo,
né?
Dependendo do animal, os animais que têm aquela carinha achatada, eles babam muito, então aquela baba cai na ração, dá mofo na ração, porque umedece a ração.
Mofo, deu.
tem vários problemas aí de deixar a ração exposta.
Então, olha só. Fernandes está perguntando. Os protetores, ao limpar seus espaços, ficam sujeitos a verminoses?
Sim.
Então, isso é um assunto bem bacana, João, porque a gente toma cuidado com as principais zoonoses, que é raiva, que é esporotricose e tudo mais, mas existem várias verminoses que passam para o humano. A própria giardia, que é a mais famosa, passa para o humano e dá um problemão na gente. Marta já deve ter visto algum caso de giardia em humano, então tem que tomar muito cuidado, sempre usar os EPIs, lavar com cuidado, manter os animais que estão com verminoses isolados, fazendo a quarentena direitinho, para não contaminar outros animais e não se contaminar também.
A Marina aqui, da protetora Marina, do Vira Love, está falando, quando são muitos animais, complica, coloco nas vasilhas e faz a dança das vasilhas. Olha, Marina, tem uma dica muito interessante que eu vi nas redes sociais, em abrigos, calha de PVC, de plástico, calha de botar em telhado, essa calha fixa assim no chão, num suporte direitinho, na altura certa do animal se alimentar, e o tutor vem, o protetor vem colocando os montinhos assim ao longo da calha, na hora de dar alimentação, essa ração não vai pro chão. Interessante, Caio, entendeu? Imagina aquela calha, né, com a ponta trabalhada direitinho para não machucar a boquinha do animal, E vem colocando os montinhos, ele vem, vai virando baldinho assim, pra, a porçãozinha para cada um. Ele se alimenta e essa ração não cai no chão.
E isso é uma maneira também de você controlar qual animal está se alimentando, né?
Exatamente.
Porque se você coloca a ração e eles fazem a dança da ração, cada um come um pouco, você não sabe qual está sendo nutrido, qual o animal está comendo direitinho. Vai. Então é um jeito de você controlar quem está se alimentando.
Exatamente. Então fica uma dica bacana aí, Marina. Quem sabe você consegue adaptar aí nas suas obras aí que você está fazendo, no investimento. E chegou o nosso quadro Mitos e Verdades na Nutrição, que foi um sucesso quando a doutora Marta, todas as vezes que ela vem aqui ao nosso podcast. O leite é a maior fonte de cálcio?
Não.
Mito ou verdade?
Mito. Mito.
Qual é a maior fonte de cálcio, doutora
contrário.
Marta?
A maior fonte... Primeiro que para você ter uma boa absorção de cálcio, você tem que estar com a sua vitamina D. Olha como é que é a nutrição. Eu não posso tomar o cálcio e a minha vitamina D está descompensada. E às vezes a gente não consegue tomar vitamina D pelo sol, e a gente precisa suplementar. Então uma coisa depende da outra. É, a maior fonte de cálcio realmente é o leite, porém um leite de qualidade. Esse leite que a gente tem aí, não, infelizmente não tem. Por isso que está tendo muito suplemento. Existe esse... Como é que é esse negócio de osteo... Esses suplementos... Isso! Aquela mulher do... Que fala no programa aquela... Olha o cálcio. Por quê? A gente precisa suplementar.
É, quando fala suplemento, eu fico imaginando que são aqueles suplementos que os marombeiros, com todo respeito, usam em academia. Não. É quando você não consegue absorver a vitamina D através dos raios solares, né?
A gente tem que suplementar.
É tomar um remédio, um comprimido que o nutricionista passa para suplementar essa vitamina. Não é isso?
É,
não é aquele pozinho para você ficar marombeiro, não.
Quando a gente usa o termo suplemento, é para suprir aquilo que a gente tem de deficiência.
A gente tem que fazer assim, uma linguagem assim, detalhada, né?
É verdade.
Doutora Cristina Moreira aqui está assistindo. E hoje, gente, é aniversário da USPAM. São
parabéns.
7 anos de dedicação, de pioneirismo num trabalho honesto de uma veterinária protetora. Faz toda uma diferença a USPAM.
Parabéns,
a USPAM fica em Nilópolis, não é isso, Caio?
Isso mesmo, ali em Nilópolis, na Salgado Filho, um pouquinho antes da Praça do Sem. Quem é de Nilópolis aí, se puder levar o seu animal lá, vai ser hiper, mega bem tratado. Eu levo o meu. Depois que eu conheci a doutora Cristina, só passei a levar ele lá. Então, um beijão aí para a doutora Cristina e parabéns.
E muitos veterinários aqui de São João de Meriti já estão levando lá na doutora Cristina, porque lá na doutora Cristina tem o quê, Caio? Aquele tempero, como é que se chama?
Borogodó.
Além da competência, tem borogodó. A doutora Cristina está perguntando, a farinha de casca de ovo pode ser usada como reposição de cálcio?
Pode. Inclusive, eu ia entrar nesse assunto lá na frente. Já estava escrito lá na nossa pergunta. Pode sim. Tanto, aí eu estou falando para humanos, tá? Mas para animais eu também já fiz. Eu volto a falar. A gente torra, né, a casca de ovo até para o humano e até para os animais também. Excelente.
Aniversário.
Não é chá, não? Tô pensando que é meu chá termogênico na caneca da USPAM. Na verdade, eu sequestrei a caneca da Márcia aqui com café, ó. Salve a USPAM. Salve São Francisco de Assis, tá, Márcio? O olho grande é o problema. O olho grande é o problema. Ana Maria tá perguntando. Ana Maria comercializa Yakult. Suco de soja contém cálcio?
Muito pouquinho. Pouquíssimo. E pelo contrário, a soja tem até algumas pessoas que são contra, né, por conta da fase hormonal, né? Apesar que a gente vai pegar esse leite de soja da caixinha, é fraco a qualidade, mas eu vou pegar a soja e fazer o leite, tem algumas controvérsias aí, isso aí é uma conversa bem...
Pessoal, existe um aplicativo chamado, não tô ganhando, ele não patrocina a gente, mas é super bacana, chama Desrotulando. Desrotulando.
Vai jogar muita coisa fora.
Você pega esse aplicativo, quando você for ao supermercado, vai lendo os códigos de barra dos produtos que você quer comprar. Muitas das vezes, vamos supor, você vai comprar uma farinha integral. Tem a marca famosa, que investe muito em marketing, e tem aquela marca lá que você pensa que é Tabajara. a qualidade daquela marca Tabajara é melhor,
do que
a famosa.
Isso
é assim acontece com os iogurtes. Não é verdade, Mar?
Acontece muito com pão, tá? Com pão integral.
Com pão integral. Então, só posicionar o aplicativo se chama Desrotulando. Aplica, joga ali no código de barras. Você vai ter mais economia nas suas compras.
É, verdade. Verdade.
Esse suco que fala 100% integral, é, coloca lá. Aí vai dando uma escala de 0 a 100%. Se é requeijão, queijo, vai lá ler no Desrotulando. E se ele não tiver no catálogo dele ali, você manda a sugestão que eles te dão informação.
É verdade.
Muito
ajuda
legal.
Muito.
Doutora Marta, a gente estava falando sobre cálcio e eu vi aqui que foi falado muita fonte animal. Hoje a gente tem uma grande população, uma grande parte da população que não se alimenta de nada derivado de animal. Existe algum alimento complementar de origem vegetal, por exemplo, que possa suprir esse cálcio?
Tem os grãos, porém a quantidade que a gente necessita não consegue tudo dentro de uma alimentação. Nós temos aí feijão, grão de bico, os verdes escuros. Só que a quantidade que a gente precisa ter, a gente não consegue totalmente.
Aí tem que suplementar.
Aí precisa. Para você ter uma ideia, vegetarianos e veganos, eles têm deficiência de vitamina B12. Né? Mas elas não aparecem. A vitamina B12, ela é uma reserva. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina B12, você já ficou muito tempo sem consumir. Uma leguminosa que eu gosto muito para complemento de vitamina é lentilha. Uma lentilha, tanto você pode fazer caldo quanto fazer salada, é muito bom para repor. Mas para a quantidade para você precisa, se você tiver com deficiência, para você repor, você precisa de suplementar. Mas quando você se mantém comendo aquilo, às vezes você segura um pouco, né? Porque você vem comendo aquilo. Mas você vai comer lentilha todo dia. De manhã, de tarde, de noite.
E as frutas também são riquíssimas em vitaminas, né?
São riquíssimas em vitaminas, né? Vitamina C, principalmente.
O cálcio, encontra nas frutas ou
não,
só nas
leguminosas? Só nas leguminosas, fonte animal, vegetal. Nas frutas, não.
Bacana, gente. Isso tudo é importante o quê? Fazer um check-up, fazer os seus exames laboratoriais com frequência.
Exatamente.
E assim também, sempre fez esse ponto paralelo. A doutora Cristina está aqui nos acompanhando. Os animais também. A importância de levar seu animal ao veterinário. O animal não tem. O veterinário, por mais que ele tenha experiência, ele não tem bola de cristal, por mais que ele tenha a expertise, ele vai fazer a leitura correta, né? Essa, doutora Cristina, com os exames de laboratório.
Exatamente.
Eu acho, aí vai para um veterinário, vai para outro, aí eu acho aqui, que é isso, aí gastou ali R$600.
É verdade.
Aí não satisfeito, o animal não responde ao tratamento, vai para outro, gasta mais R$1.500, porque eu acho que pode ser isso. Recém-formado, então, desculpa, tá minha franqueza, gosta de fazer do seu animal... É uma parte experimental. Nós já passamos com vários animais aqui. Ah, eu acho que nós temos que fazer isso. O animal vai para o sofrimento, tira líquido. Aí, um cachorro com a barriga cheia de água, o lobinho que nós tivemos aqui, né, Ana? Até que eu apareceu o doutor Francisco, não sei se ainda é vivo, doutor Francisco, um grande veterinário em Duque de Caxias. Na época, ele estava com 70 e poucos anos. Ele olhou e falou assim, já sei que o lobo tem. O que o lobo gosta de fazer, o lobinho? Ah, o lobo adora moranguinho com leite. Ah, o lobo dá moranguinho com leite pro lobo. Eu entendi. No dia seguinte, o lobo veio a óbito. Então é isso. É o respeito ali ao corpinho desse animal, à idade desse animal e a expertise, a experiência. Queriam tirar líquidos, seringas e seringas o dia inteiro da barriga do lobinho.
E também tem a cultura, Luciane, que o pessoal só leva o animal quando o animal tá doente. Tem que ser que nem a gente não faz os exames de
verdade.
Rotina para saber. Tem muita doença, tem muito câncer em animais que a gente descobre de forma mais rápida,
preventiva.
E você consegue salvar o animal sem expor ele à dor, a sofrimento. Então é bom levar sempre.
Mas, Caio, você sabe o que acontece? Isso eu ia entrar a falar agora. Às vezes, a gente fala de deficiência de vitaminas e minerais, o nosso corpo está sinalizando isso e a gente não vê. Olha lá, protetoras, cansaço, queda de cabelo.
Mancha na pele.
Mancha na pele. A minha unha tá quebrando por conta do cloro, por conta do desinfetante.
Sempre tem uma desculpa.
Tem uma desculpa, mas às vezes é deficiência de vitamina. Um magnésio, já ouviu falar em magnésio?
O olhar amarelado,
exatamente,
né?
Exatamente.
Não tem mais o branco do olho, né? O amarelo do olho, né?
Exatamente. Só que o cachorrinho não chega pra você e fala assim, eu tô cansado. Não. Aí só leva quando ele tem alguma coisa que você tá vendo ali.
Exatamente. Fernandes está perguntando assim, doutora Marta Alcântara, nutricionista, mais à frente teremos cursos sobre esse assunto mencionados?
Com certeza, vamos
e
fazer.
E lembrando que nas nossas ações sociais do DIAP, doutora Marta, começamos em junho com a orientação nutricional durante o DIAP. E isso causou uma confusão na cabeça de muitos nutricionistas no DIAP. A terapeuta acupuntura auricular, doutora Cristina Varandas, que é a nossa farmacêutica que voluntária da nossa associação Guerreiros Pet. O que isso tem a ver com o DIAP? Responde, Marta. Lembrando que P também é de protetor.
Isso aí que eu ia falar. P de protetor. E nós precisamos cuidar o quê? Da saúde do protetor também. Então, nós criamos o programa de saúde no DIAP, a nossa proteção animal.
E dia 19... de agosto estaremos atuando em Nilópolis. Não é isso, Caio?
Isso mesmo. Dia 19 de agosto vamos fazer uma ação conjunta lá em Nilópolis. Então, dia P em Nilópolis, dia 19.
Nós estaremos dentro de uma outra ação social do Instituto Actions. Então, semana que vem não vai haver pet papo, tá, gente? Eu vou estar numa viagem missionária profissional. Vamos rezar que vai dar tudo certo. Então, não vai haver o pet papo, mas acompanha nossas redes sociais para divulgação desse grande evento. E depois nós vamos passar a agenda da semana, que sábado tem um grande evento em Nilópolis, não é isso, Caio?
É verdade. No final do programa a gente vai falar aí da nossa semana e espero encontrar vocês lá no sábado.
Doutora Kelba Mota está nos assistindo. Queridíssima doutora Kelba Mota.
Beijo.
Tá, Kelba? Cleito manda beijo para você, que a Márcia está falando aqui. São grandes parceiros, estarão presentes nessa ação também. Apaixonado de Quatro Patas de Nilópolis, estará lá nos ajudando com orientações veterinárias. E vai ser muito legal, né, gente? Vai
muito
ser
bacana.
Muito bacana. Um beijo para o João, doutora Kelba. Mais perguntas sobre mito ou verdade. O consumo de sucos de fruta é a melhor para a saúde do que os de caixinha?
Sim, com certeza. Mas quero fazer abrir um parêntese. Suco de fruta não é para ser substituído por água. Na verdade, você precisa beber água. Tem pessoas que, por achar que suco de fruta é bom para a saúde, é natural, aí bebe muito suco de fruta. Vamos lá, eu costumo falar. O que é bom para a planta? Água. E como eu mato a planta? Com excesso de água. Então, o suco de fruta também tem um excesso de frutose, que é um tipo de açúcar que sobrecarrega, né, o fígado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, nada de excessos.
E aqui o doutor Kiko Santoro está dizendo aqui, ó, se me permitem opinar, devemos tomar cuidado com o uso indiscriminado de suplementos de cálcio. Pode trazer sérios problemas cardiológicos. Obrigada pela contribuição.
Sim, porque o cálcio, ele faz uma... Vou falar um termo popular. Ele endurece as veias, né? Vamos dizer assim, calcifica. Ele calcifica as veias. Então, tudo para ser suplementado tem que ser com orientação médica.
E aqui para os nossos queridos veterinários que estão aqui nos prestigiando, assistindo o nosso podcast... Eles também chegam ali para o seu trabalho, não sabem a rotina que vai encontrar ali, não é verdade,
exatamente,
doutora Kel, doutora Cristina? Qual a dica de alimentação para eles, Marta? Eles também precisam de nutricionista,
precisa,
né, Marta?
Precisa, gente. Olha, eu sempre falo, olha a garrafinha, bota uma garrafinha de água do lado. Leva uma frutinha.
Então, o segredo seria um excelente café da manhã.
Isso, excelente
café da manhã. Já
para
garantir a rotina que vai pegar nessa manhã, não é verdade?
E pensar, como a Márcia falou, na fruta, que é fácil, ou seja, de fácil acesso. Porque às vezes, assim, gente, eu não tenho tempo de preparar um sanduíche, vou fazer um sanduíche natural, vou fazer um sanduíche com queijo, alguma coisa. Uma fruta, gente.
Sai de casa com a marmitinha, a bolsinha térmica.
Por exemplo, nesse caso aí, o suco de fruta é muito bem-vindo. Por quê? Porque ele não vai ficar tomando suco toda hora. Ele vai ter aquele momento de ficar tomar o suco dele. Vai ajudar bastante.
Levar sua frutinha já no potinho.
Isso, isso aí.
Não é verdade, isso doutora Marta?
Antigamente então, usava muito vitamina para criança, né? Vitamina de abacate. Vitamina de banana.
Caio vai ler aí a pergunta da Ana Maria e a coach. Lê aí, Kai.
Doutora Marta, é verdade que pé de frango, pé de galinha, contém cartilagem?
Sim, tem. É muito colágeno, né?
Ela botou cartilagem, mas é colágeno.
É colágeno. O que que acontece? Só que vou falar uma coisa. Eu tive uma experiência com uma pessoa que fez o pé de galinha, congelou. Quando ele foi descongelar para fazer, me gritaram. Se estiver escutando, sabe de quem que eu tô falando. O cheiro horrível, porque é a gordura. Se você for ver a gordura, tem um cheiro ruim. A pessoa jogou o pé de frango todo fora. Porque queria usar o colágeno natural, né? Então, assim, o pé de frango é riquíssimo em colágeno. Mas assim, você vai conseguir. Tem uma receita que você
mas
bate,
é feio, né,
cozinha,
gente?
Faz cubinhos e coloca esses cubinhos. Mas só que assim, o sabor não é bom, gente.
Eu aprendi a comer pé de galinha com a minha avó do Espírito Santo. Ela morava em Éden aqui. Passou a vida toda dela em Éden, veio do Espírito Santo. A primeira vez que eu vi, eu fiz a mesma cara que a Luciane tá fazendo, assim, que esquisita. E ela chupando o dedinho do frango, assim, ó. Foi a primeira vez que eu comi, eu lembro disso até hoje.
Dedinho. Gostei da sonoplastia, cara. Quem gostou do Caio chupando o dedinho do frango aqui,
mas
gente?
Assim,
pelo amor de Deus, aqui não, o programa é... Pet Papo, Papo Animal, gente. Poxa.
Coitado do frango.
Gente, doutora Marta, ovo. O queridíssimo ovo. Tem muito colesterol? Eu posso consumir todos os dias? De que forma?
Você pode consumir ovos todos os dias, tá? Ele tem o colesterol dele, mas não é um colesterol que vai ser prejudicial, a não ser que você coma
em excesso.
Né? Tipo Graciane Barbosa, 36 ovos por dia. E
que
fica,
isso,
né?
Gente?
Aí fica complicado.
É sério isso?
Ela come 36 ovos ao dia, mas só tem um problema. Ela é mais clara, porque ela precisa a proteína está na clara. Então esse pessoal marombeiro, quando ele come o ovo em si, é pensando na clara por causa da albumina.
É, ovo e batata doce.
É, porque é um carboidrato.
A Gigi quem dorme com ela, né? O Belo deve sofrer.
Então, assim, é bom. Mas, assim, você pode consumir ovos cozidos, você pode fazer omelete, você pode fazer um ovinho mexido, uma panelinha preta sem gordura, mas nada de excesso.
E aqui, mandar um beijo especial para nossa amiga Zezé, Maria José Valentim, que está direto de Barra do Piraí. Bom dia, galera. Estou com saudades. Oi, Marta. Oi, Caio. Oi, Márcia. Oi, Lu.
Bom dia, Zezé.
Beijo,
um
Zezé.
Beijo.
Força aí que vai dar tudo certo, Zezé.
Já
aí, ó,
deu.
Fica ligada na alimentação também.
É.
Super importante para você.
Isso aí.
Nós vamos aí levar a Marta aí para te orientar aí, Zezé. Vai dar tudo certo. É só confiar, né? As dores vêm na vida da gente. Pra gente saber lidar com ela, é verdade?
Com
é
elas,
teste,
verdade.
Cai. Mas aí qual é a melhor maneira de consumir esse ovo, Marta? Eu também adoro ovos.
Olha, gosto muito de manhã. Por quê? Porque o ovo, por ser uma proteína, é uma saciedade. Dá uma saciedade. A gente acaba comendo menos
mas
pão.
Mas eu faço ele mexidinho.
Mexidinho.
Ou frito com um monte de gordura.
Não.
Quando aquele que a geminha fura.
Por exemplo, eu tenho pessoas que falam assim, eu não gosto de ovo mexido, mas eu gosto de ovo frito. Frito é uma palavra que é uma palavra que... Você pode ter uma frigideira pretinha, você pode fazer uma pinceladinha assim com um azeite, daquela... Só foguinho baixo e uma tampinha velha que você tem guardada, tampa. Ele vai... E você tá se arrumando... Ele vai fritando, né?
Panela velha que faz comida boa, né, cara?
Entendeu? Aquela tampinha velha que a gente usa assim, que é aquela frigideira sem tampa, a gente arruma a tampa pra ela e ela vai cozinhando. Ali fica um ovo frito. Mas essa palavra frita é complicada, né? O pessoal acha frito, frita é... Relaciona óleo, não é bem assim.
E se fizer ele mexidinho?
Mexidinho.
Também no azeite, um
pode botar um
de
tomatinho, cebolinha, coentro, botar orégano, pode temperar ele ali.
Uma pergunta da Vânia Assis, você conhece Vânia Assis? Cheia de formalidade, doutora Marta Alcântara, nutricionista. O que a senhora acha, tô lendo igual tá aqui, tá, gente? Sobre o jejum intermitente. A Vânia quer perder um pouco das costas, né?
Nossa!
É isso, Cachorro.
Ela perde e ganha das costas.
Então vamos lá.
Jejum intermitente. O que, que a gente se entende por jejum intermitente? Você se alimenta, a sua última refeição é às 8 da noite. Então você acorda às 8 da manhã, você já tem 12 horas de jejum intermitente. Você está sem de comer 12 horas. Beleza. Jejum intermitente tem umas escalas. Então cada pessoa se encaixa numa escala. O problema do jejum intermitente é que não cabe a todos. Tem pessoas que passam mal se ela não acordar, se ela acordar, se ela não comer alguma coisa. Isso vai dependendo de cada pessoa. Outra coisa muito ruim é que você faz um jejum intermitente de 18 horas, beleza. O problema é que quando a gente, se você abre a janela, que é, ou seja, a primeira refeição, você está comendo uma lasanha. Então você, imagine suas células, você começa a diminuir, tratar, detoxificar. Depois você vem com uma carga de farinha branca, açúcar, gordura. Então você fica... É o famoso que o pessoal fala de efeito sanfona. O que é efeito sanfona? Não é só... Na medida que o seu corpo está emagrecendo, engordando, as suas células também sentem, seu organismo também sente. Então o jejum intermitente ele é bom, mas tem que analisar o paciente se ele suporta o jejum intermitente.
E está chegando aqui um abraço fraternal do Alírio Montebruno, que essa hora deve estar tomando um chimarrão e não vai tomar o nosso famoso café depois do pet-papo, né, Alírio?
Bom dia,
capricha aí no chimarrão, tá, Alírio? Tu tá entendendo o que eu tô falando. Gente, a Shirley, agradecendo pela dica, que vai tomar o cafezinho agora, vai fazer o ovinho dela, que ela não sabia como é que fazia o ovo. Sheila Vergaças, bom dia, Guerreiros Pet. Isabelle Faria está assistindo. Gente, olha, bombando o Pet Papo, doutora Marta.
Obrigada,
quando você veio aqui,
obrigada
é um sucesso. E vamos ao sorteio? Vamos falar da nossa agenda também, né, Caio? De final de semana, no Fique Por Dentro aqui, dia 12. Não, hoje. Hoje estaremos na segunda audiência pública em defesa dos animais na Câmara Municipal de Araruama, promovida pela vereadora querida Silvinha Correia, amiga e grande parceira da doutora Cristina Moreira, de Nilópolis. Doutora Silvinha é também veterinária e vereadora de Nilópolis, de Araruama. E nós fomos convidados para estar presente. Vamos estar lá nessa audiência. Daqui um pouquinho já estamos partindo para Araruama, estar presente aí e contar a história dos guerreiros pet na região dos lagos. Dia 12 do 8, sábado, às 15 horas, a festa Augostina. É separadinha assim, Augostina, doutora Marta. Promovida pela USPAM, na quadra da Praça do Sem, Rua Senador Salgado Filho, próximo aos números 548-632 de Olinda, em Nilópolis. Então vamos estar presentes lá, os guerreiros pet, que vai haver um bingo, né, Caio? Vai haver um bingo e a renda desse bingo vai ser destinada às melhorias das obras do abrigo da Dona Ivone. Então nós queremos agradecer muito, muito, muito a esse carinho aqui da doutora Cristina, da equipe da família USPAM, nos ajudando a promover esse evento. Caio, mais alguma dica aí, Caio?
Eu acho que depois de tudo que a doutora Marta falou, ela deu uma consulta pra gente aqui hoje, só que no sábado eu vou furar essa consulta dela, na festa Augustina.
Vai!
Gente,
com
vocês me
certeza.
Botam em cada situação. Assim,
tô sabendo que vai ter um bingo bacana e vai ter muitos doces, né, Caio?
Muito doce, eu já, gosto muito. Ontem eu já furei, a Lu foi lá pra cima no final de semana, trouxe um docinho da Estrada de Piraí.
Nossa,
que não teve senhora, jeito.
Não tem jeito.
Então,
o doce de leite da
de
Estrada
novo,
de Piraí, segundo o Alírio, informações do Alírio, que ganhou um saquinho também, porque o da doutora Malu nós já comemos ontem, né? A doutora Malu, não encontramos com ela. Vamos ter que repor esse saquinho agora no final de semana. Uma delícia, né, Alírio? O docinho de leite milagroso. Você corta ele em quadradinhos.
Aquele saquinho?
Corta ele pequenininho.
Maria.
Gente, feito é o fogão de lenha. Feito é o fogão de lenha. Uma delícia, uma delícia. Então vamos lá. Quem vai ganhar agora aqui o sorteio? O sorteio é só responder rapidinho aqui. Qual é a pergunta, Caio? Vamos lá.
qual podcast traz semanalmente informações sobre os animais e os protetores?
É, olha só, gente. Vamos botar aqui para rodar aqui. Preparou o aplicativo aí? Então está concorrendo a uma aula experimental no Projeto Excelência e uma consulta com a doutora Marta. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já temos aqui, já vamos rodar aqui o aplicativo. Coloca aí. Vamos lá, o sorteio agora de uma consulta com a doutora Márcia, a doutora Marta, e uma aula experimental no Projeto Excelência.
Vamos lá. A primeira, o primeiro sorteio, a consulta, Maria José.
Maria José Valentim.
Valentim, isso.
É a Zezé de Barra do Piraí, gente. Caraca, nutricionista vai ter que ir lá.
Nossa!
E agora a aula experimental do Projeto Excelência, que pode ser canto, violão, violoncelo, baixo acústico, violino. Se for violino, é que a professora Márcia e o Alan Woodson.
Nossa!
Canto, coral, não é isso, Márcia?
Canto.
Ukulele, cavaco. É só isso aí, gente. Vamos lá. Sorteia aí, Caio.
Vou girar aqui o aplicativo. Shirley.
Shirley Ribeiro. Shirley Ribeiro.
Aí, é bom pra
que já acabou de chegar agora, eu quero. A aula experimental no Projeto Excelência.
Aí, ó.
Qual a modalidade que te interessa, Shirley?
Já pensou se
Ana
você
Maria
gosta?
Ana Maria também quer, mas vocês que não ganharam essa aula experimental aqui no sorteio, vocês podem ir lá e conhecer o Projeto Excelência.
É, muito bacana.
Não é verdade, Márcia?
Maria, pra ela que a gente combina.
Peraí, a Márcia vai dar uma falazinha aí. Põe o microfone aí pra ela. Márcia, vira aqui pra câmera 4, por favor.
Bom dia a todos, parabéns aos protetores. Ana Maria, pode chegar lá no projeto que você vai
Eu acho que a Ana Maria
aula.
É boa pra cantar, ela e Dona Ivone.
Não, a Dona Maria quer aprender violino. Ela
Olha que
comigo.
Lindo, gente, que bacana.
Vai lá fazer essa aula, ver se a senhora gosta.
Foi tocada pelo concerto.
Foi. Depois gente, do concerto entrou três
gente,
alunos de violino.
Olha, o concerto está repercutindo nas mídias até hoje, não é verdade? É o que nós falamos. Além dos clássicos, foram tocados sentimentos. Não é isso, Caio?
É verdade.
As pessoas, igual a Ana Maria falou para mim, mas Márcia, será que a idade não influencia, assim, não está muito tarde para aprender? Nossa, claro que não, não existe isso, né? Nós temos consciência, assim, eu não vou aprender para ser um músico profissional, disputar uma orquestra, entrar em algo, né? Tão grandioso. A gente já não tem a idade, né? Às vezes a idade já não propõe. Mas tipo, tocar na igreja, tocar numa festa, tocar entre amigos, por que não? Né? Só tem
Exatamente.
Vontade. Isso aí.
Exatamente. Eu também fui aprender depois de Burra Velha. E tá aí. Né, Márcia? Gente, olha só.
Né, aluna?
O quê?
Né, aluna?
Estão perguntando aqui, Márcia, doutora Marta, se o suco de beterraba é bom para anemia.
Não, gente, ele é bom para anemia, mas não tem toda essa necessidade, não supre toda a necessidade da deficiência de ferro. Até porque a beterraba, ela é vegetal. Então, assim, as pessoas imaginam, isso vem em mito por quê? Por ela ser vermelha, na cor de sangue, então as pessoas acham que tomando aquilo vai... Não.
É igual
ela,
o suco com formiga.
Pro bicho que é bom pro olho.
Bom pra vista?
É.
Então, a beterraba, o que ela tem de ferro é muito pequeno, é muito pouco.
E tem mais perguntas, eu não consigo terminar o podcast, mas vamos ler todas. Margarina não. É, eu como maçã nos intervalos das refeições. Quem está falando isso é o Jorge André, do Centro de São João de Meriti. Eu como maçã no intervalo das refeições e fico com mais fome ainda, é normal?
Algumas pessoas comentam isso comigo mesmo. Cientificamente não tem nada que comprove por que isso ou por que aquilo. O que eu, né, a gente vai estudando e vai vendo que a maçã ela tem pouca caloria. Então você está com muita fome, ficou sem, pulou refeições. Vai comer uma maçã? Ela não vai. Você vai mastigar, teu estômago vai pedir mais refeição e a caloria dele é muito pequena, muito baixa.
A mastigação também é muito importante.
Muito importante, né? Você saber mastigar. Engole, isso, né? Isso aí. Então dá essa impressão de fome.
Tem mais uma pergunta aqui. É Dona Celeste de Éden. Deve ser sua vizinha lá. Manga com leite faz mal, doutora Marta?
Não, isso aí também é mito. O pessoal fala muito da escravatura da época, né? Do escravo não comer. Não gastar muito, né? Não comer manga e ainda tomar o leite. Escolhe, não. Pelo contrário. E pelo contrário, uma vitamina de manga com chia é uma delícia.
Gente, o que é uma lenda, né?
Leite com maracujá.
A gente é criado ouvindo isso, né?
É isso aí.
Agora, uma coisa eu sei, melancia com cerveja faz mal, eu quase morri.
Pô, mas melancia.
Gente, olha, o quê? Me travou, uma coisa horrível.
Realmente deve ser
horrível.
Conclusão,
não consigo nem olhar pra melancia, nunca mais.
E pra cerveja, Lu?
E pra cisca.
Às vezes. Às vezes, mas não tenho o hábito de... Se eu bebesse, cara, eu não ia render o que eu rendo diariamente, é produzindo verdade. Mentalmente, emocionalmente. Se eu bebesse, não teria nem guerreiro espete, né? É isso aí, a Ruth Tebaldi está aqui. Eu quero parabenizar e agradecer a doutora Marta pelo lindo trabalho voluntário que está realizando aqui no Instituto Vieira.
Bom dia,
gratidão.
Gratidão.
Como é que funciona esse trabalho no Instituto Vieira, Vá?
Gente, é um trabalho muito bacana. Eu estou lá duas vezes ao mês, sexta sim, sexta não. A gente faz esse trabalho muito bacana de atendimento, de acolhimento, tá? Parabéns, Ruth, pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade de abrir as portas, de eu poder demonstrar o meu trabalho. Está sendo muito bacana a gente atender a população, todos que chegam precisando de um aconchego lá, né? Às vezes passa por mim, às vezes eu percebo que não é só nutrição, é psicologia, a gente encaminha, todos muito bem.
Essa questão de ser voluntário, tem que saber ser
voluntário, tem que saber,
né?
Ser voluntário.
É a mesma qualidade no atendimento,
isso
na
aí,
verdade.
É isso aí.
O mesmo respeito ao próximo,
aí,
como se você estivesse sendo remunerada pela moeda, né?
É isso aí.
Mas você está ganhando bônus horas, que é a maior moeda que tem do universo. E aqui o Fernando está falando para falar da pipoca. Nós vamos terminar o nosso podcast falando sobre a pipoca. A doutora Marta tem uma experiência fantástica na casa dela, com seu esposo, relacionada à pipoca.
Sim. Eu costumo até falar assim... Tem
o consumo que é legal, né? O consumo semanal, né?
Nossa, nem fala.
Quantos quilos de milho de pipoca consome
todo
na tua casa?
Olha, eu não tenho noção, mas vou dizer pra você...
É o Charlie, gente.
Eu acho que é um mês, eu acho que eu gasto uns 3 quilos de milho de pipoca. E olha que pipoca é.
Por mês?
Acho que por mês, eu acho que é isso. Porque uns saquinhos de 500, né? Dá muita pipoca. Mas sabe o que que acontece? Às vezes, a gente não janta, assim, janta de... E ele chega, como chega muito tarde, né? Precisa fazer aquela mastigação sozinho. Fica, começa a ver televisão, ver jogo, aí faz...
Mas toda noite ele faz pipoca, mano?
Toda noite ele faz pipoca. Toda noite. Toda noite.
E é de panela?
De panela. Tem aquela panela velhinha, tá toda torta lá. E outra coisa, pergunta pra gente se quer. Quando a gente fala que não quer, eu fiz pra vocês também. Eu não quero mais, eu tô enjoada.
E que horas que rola essa pipoca?
10:30 da noite.
Pra ele poder dormir também.
Pra poder dormir. Porque ele chega 10 horas, aí até que toma um banho 10:30 da noite.
Eu sei. Gente, pipoca. Olha, pipoca calma. Não é verdade?
É isso aí.
Mastiga. E vai embora.
Aí, Fernandes, ó. Que bacana, tá vendo? Ó? A Chile tá falando, a Ana nem me dá um pouquinho. Tive que saber no ar.
É verdade.
Mas o cheiro da pipoca vai longe, né?
Mas aí já tem
gente, quando o vizinho faz a pipoca, você já tá debaixo da coberta. Isso é uma tortura. Isso.
Mas é verdade.
Não é?
Isso. Chile, processa.
Processa, é isso aí. Grita a pipoca.
A minha vizinha... Ela acorda cedo, faz um arroz 5 horas da manhã, gente. Aquele cheiro do arrozinho que coloca água, aquele temperinho de alho. Como, ó, minha boca encheu de água aqui agora. Olha, porque eu adoro roubar aquele arrozinho que está sendo cozido.
Cozido.
Com a aguinha, comendo potinho. Eu fazia isso na casa da minha avó. Gente, é uma delícia, né? Esses hábitos assim, né, são gostosos, né? Ninguém pode roubar isso, né?
É verdade.
Quando a Zezé faz risole, eu vou lá roubar a massa do risole da Zezé. Gente, que é isso, gente?
São coisas que ficam registradas
no nosso... E o bolo? Desculpa, né? Vamos terminar o programa só do Nutrição falando aqui as guloseimas. Kai, que vocês acham?
Arrasaram comigo,
Vamos arrasar com a doutora Marta.
Arrasaram comigo, gente.
A coisa mais gostosa, gente. Isso é mito ou verdade? Eu quero ouvir de vocês. Quando alguém tá batendo aquele bolo na tua casa, tu fica olhando para aquela vasilha para você raspar aquela massa. Gente, isso é mito ou verdade?
Verdade.
Gente,
verdade, é mais gostosa.
E o Charles faz muito isso, gente. Quando ele já fica sentado esperando, eu batendo. Aí...
E quando tá a briga? Quando tinha eu e o Paulo pra divisar... Um ficava com a colher, outro ficava com a... Não,
aí,
ficava com a pá da batedeira, a espátula, e o outro ficava com a vasilha, medindo assim quem tinha mais.
É. Aí, nutricionalmente, eu digo que não é correto por conta do ovo cru. A salmonela. Aí nunca morreu com a salmonela.
Gente, quando abre a lata do leite condensado pra fazer pudim e joga o leite ali pra acabar com... gente, eu fico arrepiada agora.
Acabaram com a minha...
Acabamos com a entrevista da doutora Márcia. Mentira, gente, é um sucesso. Mas isso faz parte.
Isso faz parte.
Um tratamento saudável com o nutricionista...
Exatamente, você se permite...
Eu faço, mas eu me permito fazer essas coisas, eu não vou fazer todo dia.
Verdade.
Sabe como é que eu deixei, ó? O Kiko Santoro falou, ó, doutor Kiko Santoro, médico, ó, eu brigo até hoje pra raspar a bacia.
Viu, Kiko? Ah, viu como é que todo mundo tem
um mundo... Eu mexi na vida de todo mundo agora, gente. A Cláudia falou, tem gosto de infância, mas não tem?
É verdade.
E roubar a calda do pudim, quando tá fazendo...
Tem muita coisa.
Eu já roubei a calda do pudim, saí correndo com a colherinha, essa cicatriz aqui até hoje na minha infância, queimei a mão toda.
É isso aí.
Ó, a Zezé falou, Lu, você é uma criança grande, mas sou mesmo, graças a Deus, Zezé.
Graças a Deus, né?
Porque é assim que eu consigo ter hábitos saudáveis... Consigo ter vontade de fazer meus exercícios físicos. 6 horas da manhã, estou saindo de casa. 15 para as 6, que eu faço Uber de manhã, né? Para buscar a Marta e a Ana, senão não vão.
Buscar a Márcia
e a Ana. A academia é lá do lado da minha casa. Eu atravesso todo São João de Meriti para buscar as bonitas, porque tem a dificuldade de conseguir Uber. Né? É pra ir mesmo.
Ela está.
Temos... A Laila tá lá rindo lá. E tá gostando, gente.
Então, a Luciene tá tendo estilo de vida e tá levando pra elas uma mudança. Que é pro estilo
Tô
de vida.
Tô dando um estilo pra ela.
Oportunidade pra ela nos agraciar.
Isso aí.
Não é isso, gente?
É assim, né?
Agora, refrigerante era todo dia Coca-Cola. Todo dia. Quando eu vou à Barra do Piraí, eu não posso passar na casa do arroz por causa da Guaranita. Mas eu trago lá 5 Guaranita pequenininha.
Mas tem como passar lá e não tomar o Guaranita?
Não, não tem, gente.
Não tem como.
Barra do Piraí tem um refrigerante chamado Guaranita, né, Zezé? Não tem igual. Mas eu não consigo mais tomar uma garrafa inteira.
Uhum. Barra do Piraí tem uma coxinha.
Barra do Piraí é a terra da comida, gente. Vai lá no Xodó, tem um bolo de casamento lá da Aline. Tem a coxinha com catupiry, que tem mais de 30 anos de tradição.
A padaria
Vitória, a padaria Veneza, a casa da Zezé. Vocês já comeram o bife com batata frita que a Zezé faz? Gente, que isso, gente? O cachorro quente, né, Caio?
Acabaram. Gente, vamos...
É bom demais.
Olha, eu tô com fome.
Vamos
gente, eu não tomei café ainda.
Vamos beber água.
Vamos terminar. Um beijo grande para vocês. Faça contato com a doutora Marta. Passa seu celular, Marta.
021-99124-0098.
Repete, Marta.
21-99124-0098.
Vai lá. Combina com ela. Busca um novo estilo de vida.
Isso. Né? Tem muita coisa
tratando
da
alimentação, você está tratando também do seu emocional.
Emocional.
Não é verdade?
Isso aí.
Um beijo grande para vocês. Mais algum recadinho? Feliz dia dos protetores de animais. E o que é ser protetor de animais? Ó, vamos tirar uma foto aqui, está terminando o programa. A gente, quando começou a cuidar da causa animal, tinha esse questionamento. E que vem a nossa festa, na festa Augustina... Vamos esquecer essa entrevista de hoje.
Exatamente.
Tudo que a Marta falou,
O programa fica salvo nas redes
fica
sociais.
Fica salvo.
A gente assiste no domingo, mas
não acessa. Tá aqui. A Festa Agostina, aqui, ó. O Everest Pereira disse que anotou o telefone da doutora Marta. O Everest, gente, é o rei da pipoca. É o pipoqueiro da Marta.
Vai ligar, ele falou, vou ligar pra ela.
Liga mesmo. Então, gente, olha, é isso aí. Congela o programa, tá gravado, mas vamos no Arraial ao Agostino ajudar ao abrigo da Dona Ivone. E hoje, dia do protetor animal. O que, que é ser um protetor de animal? Protetor de animal, na nossa concepção, né? É aquele que muitas das vezes não tem nenhum animal. Por questões de alergia, por questão de espaço físico, por questões da rotina do dia a dia que ele mora sozinho, sai para trabalhar e vai estar praticando os maus tratos com esse animal guardadinho ali dentro de casa o dia inteiro. E muitas das vezes também os que acham que são protetores são acumuladores. Estão praticando maus tratos aos animais. Então, cuidado. Protetor animal é aquele que promove o bem-estar do animal. Seja ele contribuindo com a campanha, seja ele fazendo um movimento desse, igual está sendo feito, é dessa festa, para arrecadar fundos. Isso é ser um protetor de animais. Um beijo grande para vocês. Vitória ontem no Congresso, não é verdade?
É verdade.
Zoofilia. Foi aprovada a lei da zoofilia pelos deputados. Um parabéns aos deputados da causa animal que estão lá lutando por essa causa. E vamos crescendo a cada dia. E vale lembrar que na causa animal não cabe mentira. E que a Luciene cria e você pode copiar. É para isso que nós estamos aqui. Inovando, sendo pioneiros em projetos aí. Acompanhe com a mesma qualidade, com o mesmo respeito, aí sim você pode copiar o nosso projeto. Tá bom? É feito para isso mesmo. Beijo, doutora Márcia. Muito
dia
obrigada.
Pra vocês.
Com todo respeito, nós avacalhamos o final da sua entrevista, mas nós temos liberdade para
isso.
Temos
liberdade para
isso. Isso é saúde mental,
nutricional. E emocional.
E emocional. Um beijo, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e bombou esse podcast. Beijo grande. Quem sabe no próximo podcast. É, na semana do dia, acho que é primeira semana de outubro, eu acho. Doutora Cristina está devendo aqui a nossa visita, né?
Setembro.
Setembro? Mês lindo, né?
É um mês lindo.
É um mês lindo.
Mês lindo.
Né, Márcia? Setembro é um mês lindo, né?
Lindo.
Lindo. É o mês do meu aniversário. Beijo grande, gente.
Beijo.